Hoje nós comemoramos, ou pelo menos o mundo comemora, né? Talvez uma diferençazinha de tempo, mas comemora o Natal, né? E nós já ouvimos tantas coisas sobre Natal, eu acho que você já ouviu tantas coisas sobre esse dia e sobre o que ele parece ser, né? Ou se é um dia bom para comemorar, não é bom para comemorar, árvore de Natal e outras coisas também. Há tantas coisas envolvidas com isso. E eu quero falar sobre o porquê Deus nos deu Jesus. Amém? Porque é isso que a Bíblia diz. Eu quero que você abra sua Bíblia comigo. No livro de Isaías, capítulo 9. Isaías é o profeta mais messiânico que nós conhecemos. É o que falou mais de Jesus, né? Do seu nascimento, da sua obra. Isaías 9, a partir do versículo 1 mesmo. Quem abriu diz amém para mim? Diz assim: mas para a terra que estava aflita, não continuará a escuridão. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali. Mas nos últimos tempos, tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galiléia dos gentios. O povo que andava em trevas viu uma grande luz. E os que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu a luz. Tu, Senhor, tens multiplicado este povo e aumentado a sua alegria. Eles se alegram diante de ti, como se alegram no tempo da colheita, e como exultam quando repartem os despojos. Porque tu quebraste o jugo que pesava sobre eles, a vara que lhes feria os ombros e o cetro do seu opressor, como no dia da vitória sobre os midianitas. Porque toda bota que o guerreiro anda no tumulto da batalha e toda roupa revolvida em sangue serão queimadas e servirão de pasto ao fogo. Aí ele vai dizer: porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Quando você vê algumas coisas que a Bíblia fala sobre o nascimento de Jesus, e nós vemos que o mundo não está qualificado para reconhecer esse nascimento, ou seja, as pessoas do mundo, eles nem sabem porque ele nasceu. Então, qualquer coisa que vem para o mundo, para as pessoas do mundo, eles vão mudar aquilo para fazer com que torne a forma de como eles pensam ou vivem. Então, aquilo que se alguém um dia pensou no nascimento de Jesus, embora ninguém tenha esse dia, os discípulos, eu estou escrevendo uma pequena cartinha para enviar para os irmãos, e é interessante dizer que quando você fala do Natal e começa a contar o que está acontecendo no Natal que não é correto, né, o que fazem aqui, o que fazem ali, parece que você está reivindicando o Natal bíblico, né, ou uma comemoração do Natal bíblica. Só que a comemoração do Natal não é bíblica, né, não tem na Bíblia, não existe lá, né. Você nunca viu Pedro, né, hoje é o dia do Natal, né, hoje estamos reunindo para comemorar o Natal, né, o nascimento de Jesus. Eles não fizeram isso nenhuma vez, nem passaram para outra pessoa, nem passaram adiante. Ah, pastor, você está dizendo que é errado fazer isso? Não estou dizendo que é errado fazer isso, mas o fator é que o que é feito hoje não tem nada a ver, e a mensagem que é passada hoje não tem nada a ver com aquilo que é a mensagem real. O nascimento de Jesus, ele embora quando você lê, e vamos ler mais alguns textos de Isaías mesmo, e você lê isso, você vai entender o porquê ele veio, e é uma mensagem de fato urgente. É uma mensagem que vai mostrar ao homem o perigo em que ele se encontra. E depois da sua vinda, a coisa ela acaba se apertando um pouco mais. Porque até que ele viesse, então as pessoas não sabiam muito o que fazer, elas ainda esperavam um Salvador. Mas quando ele veio, ninguém tem mais desculpa de nada. A questão é, ou entende o que ele fez, compreende o que ele fez, porque ele veio para o mundo, ele veio para salvar o mundo, ele veio para morrer pelas pessoas, ele veio para entregar a vida por elas, porque elas precisavam de um Salvador, elas precisavam de um substituto, elas não eram capazes, não existia ninguém aqui na terra. Não tinha ninguém que podia cumprir aquele papel de morrer, de assim como Deus fez como foi da primeira situação. Um único homem, no caso Adão aqui, ele criou um problema, ele trouxe o pecado que fez com que todos morressem a partir dele. Então agora a Bíblia chama Jesus e o segundo Adão, um único homem também. Por quê? Porque não tinha um outro homem. Eu quero que você entenda que a questão é, tinha que ser Jesus? Se tivesse um outro homem, não precisaria. Se tivesse um justo, não precisaria. Porque a questão era um justo morrer pelo injusto. Você entende? Mas não tinha justo nenhum. A Bíblia fala que não tinha. Todos pecaram e todos estavam destituídos da glória de Deus. Então Deus providenciou um justo. Amém? Um segundo Adão. Um homem como Adão nasceu, sem pecado. Um outro homem sem pecado. Só que Adão veio da terra e ele veio do céu. Então teve que ser Jesus, porque não havia homem nenhum, ele teve que vir como homem para isto. Quando ele veio, então, começou então a contar o tempo da graça, porque ele veio justamente para salvar o mundo, salvar as pessoas do seu pecado, e como nós lemos aqui, não é? Falando sobre a sua passagem, como ele veio aqui, como ele alegrou a terra, e a terra vibrou com ele, a Bíblia chama ele de alguns nomes que nós olhamos aqui, e ficamos impressionados. Pai da Eternidade, Príncipe da Paz, Deus Forte, Conselheiro. Ele é isto, mas não é exatamente para todo mundo. Ele veio para ser para todo mundo, mas ele não é para todo mundo. Há um outro texto que eu quero ler, eu quero continuar falando sobre isso, mas eu prefiro ler o texto antes. Está em Isaías também, no capítulo 35, também a partir do versículo 1. Isaías 35, versículo 1. Ainda falando do Messias. Falando de Jesus, quem abriu diz amém para mim, 35 capítulo, versículo 1. O deserto e a terra seca se alegrarão, o ermo exultará e florescerá como um narciso. Ele se cobrirá de flores, dará gritos de alegria e exultará, receberá a glória do Líbano, o esplendor do Carmelo e de Saron. Eles verão a glória do Senhor e o esplendor do nosso Deus. Fortaleçam as mãos frouxas e firmem os joelhos vacilantes. Digam os desalentados de coração, sejam fortes, não tenham medo. Eis, aí está o Deus de vocês. A vingança vem, a retribuição de Deus, ele vem para salvar vocês. Então se abrirão os olhos dos cegos e se desimpedirão os ouvidos dos surdos. Os coxos saltarão como as corças. E a língua dos mudos cantará, pois águas arrebentarão no deserto, e ribeiros no ermo. A areia escaldante se tornará em lagos, e a terra seca em mananciais de água. Onde os chacais costumavam viver, crescerá a erva com canas e juncos. E ali haverá uma estrada, um caminho, que será chamado o Caminho Santo. Os impuros não passarão por ele, pois será somente para o povo de Deus. Quem passar por esse caminho, mesmo que seja um tolo, não se perderá. Ali não haverá leão, nenhum animal feroz passará por ele, nem será encontrado nele. Mas os remidos andarão por esse caminho. Os resgatados do Senhor voltarão e virão a Sião com cânticos de júbilo. A alegria eterna coroará a sua cabeça. Ficarão tomados de júbilo e alegria, e deles fugirão a tristeza e o gemido. Quando você vê isto, que a Bíblia fala que vai acontecer na vinda de Jesus, ele vai causar isto, então, quando você olha a sua volta e olha o mundo, você vê que já faz 2000 anos que ele veio, não é? Então, sabemos também que está próximo a sua volta. 2000 anos que ele veio, e você não vê alguma dessas coisas acontecendo na terra. Você olha aqui e você não vê todo mundo se alegrando, e você também não vê a corrupção mudando, você não vê o justo andando em toda a terra, você não vê o resultado dessa morte ou da vinda do Messias acontecendo com todas as pessoas que estão na terra. Porque a Bíblia conta, ou ela fala dessas coisas, de uma maneira muito pessoal, daquele que tem um encontro com ele. Na verdade, a Bíblia fala que ele veio para trazer liberdade a um povo. E o povo que receber essa liberdade vai trazer dentro de si tudo o que está dizendo aqui. Então, ele veio libertar você. Você é um mundo que Deus veio libertar. Obviamente que tem mais pessoas no mundo, mas ele veio para todos. Mas se uma única pessoa tivesse recebido, essa única pessoa, ela estaria com todas essas coisas dentro dela, mesmo que o mundo não tivesse. Você pode entender o que eu estou dizendo ou não? Porque ele veio para transformar a pessoa que o recebe. Então o mundo agora tem acesso a ele, até pelas pessoas que o receberam, que o carregam nelas para levar o evangelho, mas eles não têm acesso a ele diretamente, até que o recebam. Tem acesso a alguém que pode chegar nelas e falar sobre ele, até que elas o recebam. Mas se não receberem, não verão acontecendo. Mas aqueles que o recebem, não só se tornam filhos de Deus, mas têm dentro de si todo o céu se movendo a favor dele. Amém? E é por meio da fé que há esse movimento dentro de nós. Quando você vê promessas de Deus falando aqui, quando eu leio Isaías, tem textos maravilhosos falando sobre o Messias, e o que nós realizaremos nele, fala do rio ou do mundo espiritual que foi mexido dentro de nós, que foi transformado dentro de nós. Então, se alguém era triste, agora é alegre, agora jubila. Se havia seca, agora há um rio, há um lago dentro dele. Você entende? Se havia morte, agora há vida. Se havia tristeza, há alegria. Então, não, dentro dessa pessoa não deve haver essas coisas, porque ele entrou lá dentro, a vida dele entrou também, e as coisas foram mudadas. Quando entendemos que é isso, também entendemos que a fé é a única coisa que ativa essas coisas da vida de um cristão. Jesus não veio, obviamente, para que houvesse paz com todo mundo. Ele até diz que a vinda dele não traria paz, mas traria guerra, porque um se levantaria contra o outro por causa dele. Amém? Então a vinda dele não produziu paz, mas produz paz dentro da pessoa que o recebe. Ela não produz paz no mundo, mas produz paz dentro da pessoa que o tem, daquela que fez uma aliança com ela. Ele não trouxe prosperidade ao mundo, mas trouxe prosperidade na pessoa que o recebe. Ele não trouxe cura para o mundo, mas trouxe cura para a pessoa que o recebe. Ora, o mundo todo está convidado a recebê-lo, como nós também fazíamos parte desse mundo, e um dia viemos. Mas aqueles que o recebem é que carregam isso. É por isso que nenhum de nós deve temer as coisas que estão do lado de fora. Porque o lado de fora, por mais que fique feio ou mude, né, e fique mais corrompido, dentro de nós a coisa está andando ao contrário. Nós estamos brilhando cada vez mais como a luz da aurora, até que seja um dia perfeito. Você entende? Nós temos o que o mundo não tem. Deus nos deu coisas dentro de nós que podem ser tiradas quando precisamos, por meio da fé. Ainda assim é por meio da fé, você não vai ter automaticamente isso funcionando, mas por meio da fé. E quando você vê no mundo, eles fantasiam muito as coisas. O Natal, por exemplo, nós sabemos que não é Jesus que é falado lá, e eu não estou dizendo nem que fosse Jesus falado lá, também não significa que ele seria uma vida mudada, e que esse dia seria um dia especial. A Débora gosta de ver filminhos de Natal, porque são filminhos de, bem, assim, não tem nenhum mal, nenhum, nada falando, ela fica vendo esses filminhos lá. Não fala de Jesus em momento nenhum. É Papai Noel, é árvore de Natal, é um monte de coisa, mas Jesus não fala. É romance, é sei lá mal o quê, mas Jesus não fala nenhum segundo. Você entende? E não é assim lá, é assim em qualquer lugar. Se vai numa igreja, óbvio, a igreja vai falar, se vai na casa de um cristão, ele vai falar, obviamente, mas o mundo não faz isto. Eu já falei aqui, o Japão, há uns anos atrás, começou a fazer o Natal lá, sem Jesus, nunca quis Jesus, nem fala sobre ele. O Natal foi instituído sem Jesus lá, por causa da festa. Que eles gostavam daquele glamour, a fantasia. Você entende? O que o diabo mais gosta é fantasiar. É um dia para fantasiar, para criar um glamour, alguma coisa que ele possa iludir a cabeça das pessoas. E o Natal é usado para isso no mundo. Eu vi uma reportagem há muito tempo atrás, que como em qualquer dia de festas, um dos dias que existem mais mortes é no dia de Natal. Porque há muitas pessoas bebendo e saem. Isso há muitos anos atrás, eu ouvi essa pesquisa. Então, não é um dia em que há festa no céu. Deus não está alegre. Jesus não está querendo que ninguém cante parabéns para Ele nessa data querida. Ele não está desejando que você festeje, Jesus, obrigado por você ter nascido, né? O sentido do Natal para Jesus, ou do seu nascimento, vamos pensar assim, que os discípulos não falaram quais são, porque não havia nenhuma comemoração desse dia lá. Pelo menos não havia comemoração do dia que ele nasceu. Mas havia comemoração do seu nascimento. O dia todo e todos os dias. Todos os dias se falavam do seu nascimento, e todos os dias se pregavam sobre o seu nascimento, sua vida, morte e ressurreição. Porque você não pode falar do nascimento de Jesus sem falar do resto. Você não pode falar do nascimento de Jesus sem falar da sua vida, da sua morte e da sua ressurreição. Porque senão o nascimento perde o sentido. É como é no mundo hoje. Ninguém fala sobre morte ou ressurreição e nem sabe por que ele morreu. Mas fazem festa do seu nascimento porque Jesus tornou um pretexto para a festa. Ele nem sequer tem um tal de Papai Noel que usa um pijama vermelho, né, que botaram lá e que nos comerciais só aparece esse velho lá. E Jesus nem aparece. Eu não estou dizendo que ele tem que aparecer, mesmo que ele aparecesse, as pessoas não estariam crendo nele, mas ele não é, de fato nenhum, para ninguém, alguém importante. A festa é importante. As luzes são importantes. Tirem as luzes do Natal, tirem o Papai Noel do Natal, tirem as festas do Natal e você vê que vai acabar o Natal. Porque Jesus nunca esteve lá. Amém, irmãos? Ele nunca esteve lá. O que tem lá são essas coisas. Se você tirar tudo isso, não tem mais nada. Ninguém vai falar nada para ninguém, ninguém vai dizer nada para ninguém, porque o que importa são as festas, as luzes, esses Papai Noel e árvores de Natal. Porque eu não vejo nenhum problema com árvore de Natal. Também não sei para que ela existe lá, mas tudo bem. Né? Ela veio por uma cultura de um país. Amém? Alguns falam que é negócio pagão. Tudo bem, pagão, não pagão, não tem problema. Uma árvore não vai fazer mal nenhum. Amém? Você usa a sua, pode acender lá, não tem problema, a luzinha. Né? Cuidado, não bota nenhum duendezinho lá, que senão, meu filho... Mas tem crente que já bota duende, já vi na casa de crente duende, aquele Papai Noel com o negocinho, com uns duendezinhos aqui na... No... O pessoal vai embora. Por quê? Porque ele não está dentro da realidade. É até bom você conhecer os irmãos, né? Natal é bom você visitar os irmãos, ver lá que ele montou na casa dele para o Natal, para saber. Né? Tem coisa muito estranha acontecendo aí. No mundo, a gente sabe que é estranho, mas não pode ser estranho entre os cristãos, e conhecem a verdade, e querem fazer do nascimento de Jesus uma realidade em sua vida, não é? Agradecer ao Senhor pelo seu nascimento todos os dias, valorizar o seu nascimento todos os dias, e saber por que ele nasceu para sofrer, ele nasceu para morrer, ele viveu apenas 33 anos de idade, e nesse período que ele viveu, ele foi perseguido por um bom tempo, principalmente a partir do momento que ele começou a pregar, os 3 anos, ele começou a pregar, e ele sabia o que aconteceria com ele. Antes de acontecer, ele agonizou no Getsêmane. Então ele veio para esse propósito. Então se tem que ter alguma festa, obviamente, é pela vitória que ele teve, obviamente, no final. Pela sua ressurreição. Amém? Porque você não pode contar a história pela metade, tem que contar a história toda e terminar ela. Ele nasceu. E ele morreu, e ele venceu, e ele ressuscitou, e ele está vivo hoje. E porque ele está vivo hoje, eu tenho esperança, amém? E eu também estou vivo com ele. O apóstolo Paulo fala, você não ressuscitou, então é vã a nossa fé. Então nós comemoramos o fato de ele ter nascido, vivido, morrido e ressuscitado, porque esse foi o processo que me levou junto com ele. Esse foi o processo que me fez estar com ele. Eu tenho essa, quando você lê essas coisas aqui na Bíblia, que nós lemos aqui, tem muito mais no livro de Isaías, você deve aplicar isso de forma pessoal. você não pode ler isso de uma maneira geral, porque você não sabe quantas pessoas vão crer nisso, ou quantas pessoas vão receber Jesus, mas você sabe que você recebeu, que você o tem. Então, se ele está curando os cegos, mas alguém não crê que ele está curando os cegos, alguém até mesmo que possa ter recebido, ou pessoas que não o têm recebido, mas se você o recebeu, e se você é cego, tanto espiritualmente quanto fisicamente, você pode receber, nesse momento, tanto a revelação quanto a cura da cegueira. Ainda que outras pessoas não queiram, você pode, porque dentro de você foi depositado o poder para receber essas coisas. Amém? Então, você não vê isso de uma maneira coletiva, embora seja para todo mundo, mas ela não opera no irmão porque opera em você, e nem opera em você porque opera no irmão. É individual, é fé. Então, essa quantidade de bênçãos, embora seja grande, ela cabe em cada um de nós individualmente. Ela cabe em você, ela cabe em mim, ela me deixa na proporção em que Deus diz que eu estou. Porque ele não torna isso um quebra-cabeça em que uma peça encaixada na outra faz com que você seja abençoado. Você é abençoado porque o recebeu, e você sozinho recebe toda essa porção dentro de você. Se algumas pessoas não quiserem levar a sério isso, você pode levar a sério. Se algumas pessoas não quiserem entender isso, você pode entender isso. Se alguém não quiser do seu lado, que ouve a mesma palavra, não quiser se levantar na mesma autoridade, porque diga o fraco e o seu forte, nós sabemos que a Bíblia manda você falar para você mesmo que você é forte. Bom, se a Bíblia manda você, a Bíblia fala para você falar para você mesmo que você é forte, é porque você não está sentindo-se forte. Você não está se vendo forte. Mas a Bíblia manda você falar para você que você é forte. Amém? Ela não manda você falar alguma coisa para você porque você está se vendo assim já e manda você repetir isso. Não, você está falando coisas que na sua percepção natural, em você, você não era, mas o que ele colocou em você torna você o que ele diz que você pode dizer. Então ele está dizendo, olha, comece a entender qual é o propósito do seu nascimento, vida, morte e ressurreição. Festeje Jesus, o seu nascimento, todo dia, porque você sabe o final das contas. Amém? Você sabe o final das contas. Como é que você sabe isso? Porque foi algo que ele fez por mim, individualmente. Está comigo, meu querido? Ele fez por mim, pelo Emílio. Amém? Você pode falar que ele fez para você, deve dizer isso para você, mas ele fez por mim. Por que eu estou tornando isso pessoal? Porque, meu irmão, eu gostaria muito em que você caminhasse na mesma fé que eu tenho. Se você tem uma fé maior que a minha. Então eu gostaria muito caminhar na fé que você tem. Mas não podemos. Caminhamos em nossa própria fé. Então eu tenho que pegar e eu tenho que ler a palavra de Deus, ver o que está dizendo sobre aquilo que foi depositado em mim, crer no que ele falou, confessar e andar com fé, declarando e botando para fora de mim aquilo que ele colocou em mim, pelo que ele fez na cruz do Calvário, por um dia ter nascido. Amém, irmãos? Então, o nascimento dele não foi um nascimento como as pessoas gostam de ver lá fora, elas estão fazendo festa, eu falei esses dias, né, acho que foi de manhã, as pessoas estão morrendo antes do Natal, estão morrendo no Natal e morrendo depois do Natal, indo para o inferno. Aquelas que não têm Jesus, e outras também, mas principalmente essas. Porque o Natal, a festa, não muda a história. Então a mensagem, ela é urgente, ela não é uma brincadeira, não é uma festa, não é luzes. A mensagem do Natal, ela é uma mensagem que mostra horrores e tristezas. Alguém teve que sofrer muito para que nós tivéssemos vida. A mensagem não é brilho, no sentido de que se você não recebe, é assustador só pensar, está falando com alguém, hein? Esses dias, e a condenação do homem é essa, não porque Deus quis, porque o homem escolheu, mesmo Deus dando a ele uma segunda chance, eu vi uma palavra de Billy Graham, dizendo, se Deus te der uma segunda chance, não cometa os mesmos erros. Amém? E Deus nos deu uma segunda chance, Porque ele veio, nós cometemos um erro terrível, nós pecamos, gostamos do pecado, vivemos com ele, mas aí Jesus veio, nos alertou quanto a isso, nos mostrou a verdade, e mostrou que estávamos indo para um lugar terrível, e o lugar não é um lugar qualquer. Meu irmão, quando você deve parar de vez em quando para pensar no inferno. Você deve parar de vez em quando e pensar no que é o inferno, e se aprofundar no que eu estou dizendo. É importante que você pense nisso, porque você vai ver que você foi livre. Você vai entender do que ele livrou você. Quando as pessoas não sabem do que foram livres, talvez a gratidão no seu coração não seja verdadeira. Talvez indigne muito para o fato de ter sido salvos. Mas quando você entende o que era aquele lugar, você treme, começa a transpirar só de pensar que você estava indo para lá. Mas ele veio para nos tirar daquele lugar, e não só nos tirar daquele lugar, mas nos colocar em um lugar privilegiado, e enquanto estamos aqui, já depositou em nós as coisas que nós lemos: habilidades, capacidades, força, sabedoria, coragem, ousadia, provisão plena em nosso coração e vida. Não estamos vivendo aqui uma vida para nós mesmos mais. Eu falei também, a nossa vida é muito curta, estamos vivendo e a vida está passando rápido. A minha filha, eu falava para ela, quando ela fez 18 anos de idade, eu disse: filha, logo, logo você vai ter 30. Ela fez 29. Agora. Ela foi. Vocês, passou rápido para você, filha? Passou. Porque para mim passou também. Irmão, eu vou completar 60 daqui a 3 anos. Mas não vou te alcançar, Anselmo. Você está na minha frente já faz tempo. Vou completar 60 daqui a 3 anos. Eu sei que não parece que eu tenho 60. Porque eu não tenho, eu tenho 57. Mas o tempo passou rápido. Quando eu faço assim tiro uma lembrança das coisas que eu vivi, eu falo: nossa, eu vi tudo isso. Eu devo estar velho. O tempo passou mesmo, passou muito rápido. E daqui a pouquinho ele acaba, porque o tempo, ele você já vem com data de validade, né? Você vem com uma data de validade, o máximo que a tua validade está ali, esticada, aquele ponto ali, você não passa, dali você não passa. Então viemos aqui, meu irmão, para fazer alguma coisa, para servi-lo. É aqui que definimos a vida que está por vir. Amém? Definimos muitas coisas. No céu, galardão. Aqui na terra, para quem não é salvo, define a eternidade. A eternidade. Quando você entende o porquê ele nasceu, sabe que é urgente pregar o evangelho. Ele veio porque estavam todos condenados ao inferno. Todos condenados à perdição eterna, sem fim. Uma dor terrível que nunca passa, todo dia. Você é que pode dizer todo dia, porque lá não tem dia. Não tem dia e noite, é um tempo sem fim, um tempo que não se acaba. É um tempo que não dá um fôlego, você não descansa. As pessoas têm dificuldade de acreditar nisso, porque é uma coisa impensável para o ser humano. Mas Deus diz que é assim. Onde o bicho nunca morre e o fogo nunca apaga. Então, esse lugar é terrível. Ele nasceu para livrar as pessoas desse lugar. Era o propósito vir, cumprir o que tinha que ser cumprido, fazer o que deveria ter sido feito para que você estivesse em uma condição privilegiada. Meu irmão, você deveria acordar de manhã, levantar as tuas mãos e falar: Pai, obrigado porque o Senhor veio e morreu por mim, através de Jesus. Obrigado. Obrigado porque o Senhor entregou a sua vida por mim, através do seu filho. Sabe, você deveria levantar pela manhã e ser grato por isto. E não porque você, em algum momento, não consegue pegar uma bençãozinha, não sabe, não está lendo o suficiente, ou não está se envolvendo o suficiente, e levanta pela manhã e não sabe se deve agradecer a Deus. Meu irmão, você foi livre do inferno. Você foi tirado de um lugar eterno de sofrimento para um lugar eterno de bênção, que você não tem nem ideia do que vai ser. E não é só lá, aqui, ele depositou dentro de você, como acabamos de ler aqui, muitas coisas, que pela fé você pode tirar ou não tirar, mas você pode tirar. Se você ler a palavra e orar, ter comunhão com ele, você vai aprender a resistir ao pecado, resistir às tentações, resistir mesmo às circunstâncias, declarar a palavra de Deus e receber o que ele diz. Agora, se você não crer, se você está vivendo no contexto do que você consegue enxergar no mundo, você pode ser contaminado, e a sua fé, com certeza, também. É possível que circunstâncias botem medo em crentes. O que eles veem com os olhos? O novo nascido, que creu em Jesus, que sabe que ele morreu e ressuscitou, ele tem que aprender a viver com outros olhos. Não pode ser com os olhos naturais. Tem que ser com os olhos da fé. Ele tem que começar a olhar e ver a vida do ponto de vista de Deus. Isso não é uma coisa fácil. Você não consegue fazer isso sem se esforçar na Bíblia, sem se esforçar no pensamento, sem expulsar pensamentos que não são de Deus, que não vêm da palavra de Deus. Você vai saber conhecendo a Bíblia. Amém, irmãos? Você não é uma coisa que acontece naturalmente só porque você vem à igreja e ouve. Não é uma proteção que vem sobre você que acaba protegendo você de maus pensamentos. Já contei essa história, que ela foi muito engraçada quando eu ouvi. E acho que muita gente acreditava nisso, ou acredita nisso de uma outra forma. De um cara que estava, de uma igreja, que estava anunciando na televisão, não é? Um tipo de libertação lá com um sabonete. Um sabonete que eles chamavam de sacrossanto. E aí ele dizia assim que, como é que ele funciona? Você tinha que dar uma oferta e depois você ganhava um sabonete. O sabonete se chamava Sacro Santo. Meu irmão, tinha umas coisas doidas lá naquela minha época. Ainda tem doido agora também, mas naquela época também tinha. Como é que você vai usar o sabonete? Você pega o sabonete, você vai tomar banho, você esfrega a cabeça, você vai lavando a cabeça e fala, sai pensamento, e o pensamento vai embora. A televisão, para muita gente ouvir. Meu irmão, você tem gente que pode ouvir um absurdo desse? Será que ele não pode ler uma Bíblia, crendo que a Bíblia fala, ainda que ele não veja? Amém? O apóstolo Paulo não fala que você tem que usar sabonete nenhum, mas levar cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Amém? Levar cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Você tem que saber o que, que Cristo fala para levar cativo todo o pensamento à sua obediência. E saber o que ele diz sobre isso. Então, você sabendo o que ele fala, você vai viver o que ele diz. Isso é uma coisa que você faz de propósito ou com consciência. Você não faz porque tem vontade de fazer. Você não faz porque está animado para fazer. Você faz porque é o caminho para a mudança. É o caminho para não ser pego. É o caminho para ser liberto da escravidão, do pecado que um dia escravizou você e que hoje você não está mais preso a ele, mas ele pode escravizar você de novo se conseguir colocar o mesmo pensamento na sua mente. Jesus não veio para que você fosse a mesma pessoa, mas para que fosse uma pessoa diferente ou como ele. Amém, irmãos? Então não adianta, quantas pessoas podem querer fazer coisas, como se fosse simpatia que as pessoas faziam no mundo, né? Aquela coisa meia feitiçaria. Não existe mágica no mundo cristão, existe fé. E a fé é uma atitude, você crê em Deus e faz o que ele fala, sentindo ou não sentindo. Se você quer orar, mas não tem vontade de orar, vai orar sem vontade. Ah, mas será que vale? É lógico que vale, meu irmão. É lógico que vale. Você está resistindo à sua carne, ou aquilo que seria a vontade anterior, a vontade antiga, e você está fazendo, eu vou orar. Meu irmão, quantas vezes eu fui orar sem vontade e no meio da oração estava pegando fogo? Você entende? Você tem que fazer aquilo que a Bíblia manda você fazer, e você não vai ter estímulo para fazer, a não ser a sua própria fé. Você não vai sentir no seu corpo aquela voz falando, vai lá, vai dar tudo certo, vai acontecer um grande mover de Deus ali, enquanto você ora, enquanto você lê a Bíblia, você não vai ouvir isso. Não sei se alguém já ouviu, mas eu ainda não ouvi. Eu, quando vou ler a Bíblia, eu tenho os meus horários para ler a Bíblia, e eu vou orar. Amém? Eu posso estar com sono, posso estar cansado, eu vou lá orar. Lógico que eu pego os meus melhores horários para fazer isso. Porque eu sei o que ele fez por mim. O esforço que ele fez por mim foi grande. O meu é pequeno. Para servi-lo e para ser o que ele quer que eu seja. Amém, irmãos? Você não serve a Deus para que ele faça uma coisa por você, mas pelo que ele já fez por você. E agora você pode se levantar na mesma autoridade e declarar o que ele declara sobre você mesmo, e produzir milagres, curas individuais. Agora, cuidado. Eu já vi muitas pessoas entrarem no rumo do mundo. Eu costumo falar, só para ter uma clareza sobre o que o mundo faz com a gente vê um sistema do mundo funcionando com todo mundo. E às vezes colocamos nossos filhos no mesmo lugar. Eu me lembro que assim que meus filhos terminaram o colégio, eu disse, vocês não têm que fazer a faculdade logo em seguida. Nem tem que fazer faculdade se não precisar. Deve esperar, verificar e depois fazer. Por quê? Porque existia, parece que uma coisa frenética, você tem que fazer isso, aí você termina o curso, você faz a faculdade, e você depois arruma um emprego, e depois você... Daqui a pouco você está vivendo uma vida segundo o padrão do mundo, e a Bíblia não diz que é assim. Amém, irmãos? Faculdade é coisa de, vamos pensar aí, 300 anos atrás, mais ou menos. Tinha pessoas que eram alto, porque tinham conhecimento, nós temos ali... você olha na história e vê pessoas que construíram coisas que eles não sabem como construíram, nem como foram feitas, porque o ser humano foi feito com habilidade e capacidade dada por Deus, e alguns colocam para fora isso. Amém? Agora, todo mundo quer entrar num negócio, vai e faz alguma coisa que nem precisa, mas faz, depois perdeu 4 anos ou sei lá, mais anos fazendo alguma coisa, porque entrou na fila do tem que fazer. Deus colocou em nós o seu espírito para sermos guiados por ele, e não por um processo do mundo. Eu não sou contra ninguém que faz faculdade. Quanto mais faculdade você fizer, se você tem um propósito nisso, é correto? Amém? E você não está deixando Deus em segundo plano? Amém? Faça isso. Eu estou dizendo, não entre na fila do mundo. Não entre na fila do mundo. Amém? Não ache que você tem que viver desse jeito ou daquela maneira, quando é a maneira que o mundo fala, e você entra numa fila de, se eu ficar desempregado, ou se eu tiver algum problema nessa área, como é que eu vou fazer? Se houver uma crise econômica no meu país, como é que eu vou fazer? É tanta gente para uma mesma função, ou para o mesmo trabalho, não tem trabalho para todo mundo, eu já conheço alguém do meu lado que está com um problema. Meu irmão, você tem dentro de você algo poderoso que sustenta a tua vida. A Bíblia fala que ele depositou em você essas coisas, e você pela fé traz para fora e faz acontecer pela fé. Amém? Não adianta pensar que Deus vai fazer por você, você vai ficar esperando, não vai acontecer. Ele depositou em você e pela fé você faz acontecer. Não ficamos correndo atrás das coisas segundo um padrão do mundo, mas cremos em Deus para o que estamos fazendo. Temos uma história particular com Deus de vitória e de sucesso. Não é uma vitória segundo o mundo. Eu não peço para que Deus abençoe o padrão do mundo na minha vida, a minha correria no mundo. Eu ouço ele para que eu ande segundo a sua trajetória, que é de paz e é suave. E não há preocupação naquilo que ele nos envolve. Não deve haver. Amém, irmãos? Você não pode levantar pela manhã pensando que a sua vida vai se acabar. Porque o mundo está ruim. Porque o governo não é bom. Meu irmão, tanto lugar que o governo não é bom. Mas aquele que está no meu governo é bom. Ele depositou em mim as coisas dele, do céu. O céu está dentro de mim. Ele é o meu rei. Ele me governa. Amém? Eu vou andando conforme ele vai me ensinando. E vou aprendendo a colocar em prática as coisas que ele colocou dentro de mim. Ele nasceu para que você tivesse vida. Ele nasceu, viveu, morreu e ressuscitou para trazer vida para você. É uma vida praticada. Uma pergunta simples, eu gosto de fazer, vou fazer. Se eu puder fazer em todos os cultos, farei. Quem tem? Vou fazer uma pergunta, acho que não muito comum dentro de uma igreja, né? Mas pode acontecer. Quem tem uma Bíblia? Pelo menos uma. Pode até ter mais de uma, mas pelo menos uma. Levanta sua mão. Se você não tiver, eu vou dar uma para você hoje. Se você não tiver, Agora você vai vir aqui na frente para dizer que não tem. Amém? Alguém não tem? Eu não vi a mão, só vi todo mundo levantando. Bom, agora a questão é, se você não lê essa Bíblia, é mesmo que você não tivesse. Ok? Se você não lê, não espere bênçãos acontecendo. Se você não lê, não espere milagres. Porque, eu me lembro, era uma prática normal, minha mãe fazia isso também. Minhas avós, né? Eu conheci a minha avó, pai de pai. Muitas abriam a Bíblia no Salmo 91 e botavam em cima de algum lugar. Eu estou falando de pessoas crentes, né? Faziam isso. Botavam ali em cima de um lugar. Católico faz também, mas muitos crentes fazendo isso. Salmo 23. A página do Salmo 23 é amarela. As outras, você vê assim, está até grudada, né? Mas do 23 é amarela, porque estava aberta. E ficava lá, aí pó caía, né? Porque elas achavam que o Salmo 23 ia expulsar alguma coisa ruim do lugar. O Salmo 91 ia expulsar, sei lá, o diabo ou alguma atmosfera do lugar. Mas se elas tivessem lido a Bíblia, veriam que o diabo citou o Salmo 91 para Jesus. O diabo conhece a Bíblia e pode ler para nós. Isso não mete medo nele. Amém? O problema do diabo é quando essa Bíblia, essa palavra sai daqui e entra dentro da gente. E quando falamos, aí sim, ele sabe que se transformou em vida em mim e agora vai produzir um problema para ele. Mas quando você abre ou tem uma Bíblia, não muda nada na sua casa. Ele não nasceu para que você tivesse um livro guardado na sua casa esperando que o livro fosse mágico. Mas é o Evangelho, ele é prático. Amém? Ele é prático. Você levanta pela manhã, eu vou citar aqui uma pior situação, você levanta pela manhã, não tem vontade de nada, só vê notícia ruim, você levantou pela manhã, parece que, além da notícia que você já tinha no dia anterior, chegou mais uma pior hoje pela manhã, não é? E você tem desafios para fazer, tem contas para pagar, tem mil coisas para acontecer, e você tem duas escolhas, fica desanimado, cai e chora, ou reconhece que tem em você um potencial em Deus, que pela fé e através da sua boca você pode mudar a situação. E você descobre que você precisa acompanhar, o que acompanha a sua fé é exatamente a alegria e o ânimo. Então, de repente, você descobre que você tem que orar e não é de qualquer jeito. Não é triste, é alegre. E você fala, como é que eu vou orar alegre se eu estou triste? Bom, estar triste ou não é uma decisão. É uma decisão. Amém? Você decide ficar alegre, porque você decide que vai acreditar em Deus do que na circunstância ou no problema. Amém, irmãos? Ele fez alguma coisa na sua vida para que você pudesse fazer alguma coisa por você mesmo. Então, o dia pode ser o pior, mas você vai tirar de você o melhor que tem. Não vai acontecer naquele dia, possivelmente, mas fique tranquilo. Você não vai morrer naquilo e vai transformar aquilo em uma grande bênção. Porque depositou em você a vida que você tem. Amém?